2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala família Lambolippers! Começando agora mais um drop de notícia. Aquela notícia que caiu e você não viu.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala família, Paulo Chagas aqui no comando para um programa especial bem rapidinho para a gente falar sobre uma notícia que vem mexendo com os torcedores do Green Bay Packers na última semana, né? Que é a possibilidade da chegada de J.J. Watt aí e nos Packers. Os Texans lançaram, né? J.J. Watt pediu dispensa dos Texans e ele deve ser lançado no mercado. Várias equipes, né, estão obviamente interessadas no J.J. Watt, e a gente vai discorrer aqui rapidinho nesse programa as opiniões da nossa mesa: Rafa, João, Guto, Bia, Ederson, Vitor. A gente vai colocar as opiniões dele sobre a possibilidade aí dessa chegada do J.J. Watt.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Lambo Reapers, como vocês estão? Estão todos bem? Meu nome é Rafael Lopes. Eu vim aqui falar um pouco sobre a possibilidade de contratação de J.J. Watt, tendo em vista que ele recentemente foi cortado do Houston, Texas, a pedido dele mesmo, para poder decidir o futuro dele, para onde ele vai. Antes de começar a falar qualquer coisa, hoje o time de J.J. Watt pode ser para qualquer uma das 32 franquias da NFL. Mas, todavia, entretanto, os dois caminhos que a mídia, que todos que conhecem um pouco de futebol americano, estão dando para ele, são dois. Primeiro, Green Bay. Por que Green Bay? Porque ele é do estado do Wisconsin. Ele nunca saiu do estado do Wisconsin, só saiu quando foi draftado para a NFL. As raízes dele estão todas lá. Ele estudou pelos Badgers, tudo em Wisconsin. E ele gosta de onde ele nasceu, de onde ele mora. Tanto que toda free agent ele pega e se dirige para o Wisconsin. Ele tem casa em Wisconsin, tudo. E o outro caminho seria o Pittsburgh Steelers. Por quê? Porque os Steelers têm os dois irmãos, o J.J. Watt e o J.J. Watt, que ano passado, que nessa última temporada, para muitos foi considerado o melhor jogador defensivo da NFL. Título esse que o J.J. já conseguiu conquistar. Essa seria uma boa contratação para Green Bay? Sim, seria. Só que tem um pequeno porém: o salary cap de Green Bay atualmente só teve reestruturação de contrato de uma pessoa, que é o David Bakhtiari, onde foi feita a liberação de 8,5 milhões no cap. E vendo o cap de Green Bay, hoje, o salário que mais toma o cap é de Aaron Rodgers, batendo na casa dos 30 milhões. Para que haja alguma possibilidade de J.J. Watt vir para Green Bay, primeiro o Green Bay tem que fazer algo que não está fazendo há muito tempo, que é atacar a free agency. Green Bay nunca foi de atacar, teve anos agora que houve uma certa mudança com a contratação de Jimmy Graham, contratação dos Smith Brothers. Inclusive, um fator de J.J. Watt vir para Green Bay é o corte do Preston Smith, onde será liberado 8 milhões. E o Aaron Rodgers também ajudando com uma reestruturação do contrato dele, transformando parte desses 30 milhões em bônus, enfim. Se não houver esse tipo de reestruturação, fica inviável pro J.J. Watt vir. Por quê? J.J. Watt já teve um contrato muito grande pelos Texans. E assim, acho que o dinheiro vai ser importante pra ele vai. Só que ele vai levar em consideração um outro ponto que é: ele quer ir pro time onde ele brigue pelo Super Bowl. Ele vai conseguir isso com os Steelers? Talvez. Porque a defesa dos caras é muito boa. Só que o ataque não é tudo isso. Big Ben já está perto de se aposentar. O principal alvo de Big Ben é Juju Smith-Schuster, que hoje, infelizmente, não é mais um wide receiver top 10 na liga. Tem agora o Chase Claypool. Os running backs deles não são bons. Corpo de tight end de Steelers também não é bom. Ou seja, é um time que tem uma defesa sólida, só que o ataque peca muito. Tanto que viu que nós vimos o que aconteceu. Eles estavam 11-0, de repente descarrilhou. Nas últimas de 11-0, eles terminaram 12-4. Ou seja, das últimas 6 partidas, eles ganharam. Eles perderam 4 partidas e ganharam uma. Nas últimas 5 partidas, perdão, porque tem a bye week, eu contando errado aqui. Mas enfim, eu acho que um caminho bom seria Green Bay. Também tem o Buffalo Bills, ok. Mas outro ponto que tem que ser levado é a saúde do J.J. Watt. Acho que deve fazer umas 3 temporadas que ele não faz todos os jogos. Sempre tem algum tipo de lesão. Tem que se levar desse outro ponto. Se ele aceitar o contrato de 2 anos em um contrato de produtividade, vai ser um ganho enorme para Green Bay ter J.J. Watt no time. Mas eu acho um pouco arriscado gastar, tentar fazer um contrato de 15, 20, 30 milhões, porque primeiro o Green Bay não tem esse valor. E segundo, daqui a 2, 3 anos, temos que pensar no contrato de Jair Alexander, que não vai ficar em Green Bay por menos de 100 milhões. Tem que se levar a esses pontos. Eu acho que se o J.J. aceitar um contrato de produtividade e aceitar um contrato de, vamos supor, 15 até 20 milhões por 2 anos, vai ser muito bom para ele, levando em conta que esse contrato também vai ter que ter a cláusula de produtividade.
Bom, J.J. Watt chegar no PEC seria o sonho de todo e qualquer torcedor nesse momento, e na verdade a gente está muito sonhando com isso, porque infelizmente isso é uma possibilidade que pode ficar simplesmente nos nossos sonhos, já que nosso salary cap é extremamente comprometido e muito no vermelho. Então, a menos que ele aceite um contrato extremamente amigável, pensando somente no título e não em dinheiro, e esse contrato teria que ser block loaded, que na verdade é um contrato no qual ele recebe os ganhos dele no fim do contrato, então seria um acordo muito vantajoso pro Packers se ele simplesmente falasse: não, gente, eu quero um título, vocês vão me dar esse título? Se a gente garantir pra ele que dá esse título pra ele, não só a gente vai ficar feliz, mas ele também. Então eu imagino que ele aceitaria nessa situação. Sobre o J.J. Watt em si, não tem muito o que falar. O cara é simplesmente magistral no que ele faz, com uma carreira estelar. Ele foi 8 vezes All-Pro, 5 vezes Pro Bowl e 2 vezes líder de saques na liga. Então ele é o nome que a gente precisa e a gente sonha todas as noites. Ele chegaria pra gente jogando novamente um Wisconsin, porque ele é de lá, nasceu numa cidade próxima, Green Bay, na verdade. Ele poderia chegar agora com a cidade que ele tá e ser o próximo Red White dentro do Packers, que também chegou com a mesma idade, então a idade não seria um fator negativo nesse quesito. Então, apesar de vir de 2 temporadas meio ruins, ele pode custar caro, porque a gente sabe que ele é bom e a qualidade de jogo baixa dele não foi por causa dele, sim por causa do time. Queremos muito, podemos, não temos grana pra pagar um cara desse, a menos que, como eu falei, ele venha na amizade e visando simplesmente o título que a gente pode dar pra ele, porque a gente pode dar isso pra ele, mas também temos que pensar que a gente não pode comprometer o futuro do time simplesmente por causa de um nome. A gente precisa estruturar o nosso time, e se ele custa isso, não vale a pena.
Salve, salve, Lambeau Leapers. Bora lá discorrer um pouquinho sobre essa questão do J.J. Watt, que tem agitado os bastidores aí de diversas franquias na NFL, né? Acho que talvez seja um consenso de que o J.J. Watt é um dos grandes jogadores da NFL, e principalmente aí, olhando para fazer um recorte dos últimos 20 anos, ele é de fato um cara a se destacar na posição dele, né? Uma referência. É, de certa forma, um cara midiático, aquele cara que atrai os olhares, né, da imprensa. Acho que toda vez que ele está em campo aí, existe uma atenção diferenciada para a presença dele, né? Então, acho que, tendo isso em vista, eu acho que do ponto de vista técnico, eu acho que é inquestionável que ele, o tanto que ele pode agregar para qualquer time na NFL, né? Mas acho que o grande ponto de debate talvez não seja esse. Como eu falei, o J.J. Watt, ele é uma unanimidade, vamos pensar assim. O ponto é o equilíbrio, né? O quanto vai se gastar com esse tipo de contratação? É sabido que o J.J. Watt, ele é um cara que ele pode agregar para qualquer time. Mas é nítido que os melhores anos, talvez, do J.J. Watt já passaram, né? E a gente sabe que na NFL, principalmente em posições como a que ele joga, o quão é importante o físico, né? E ele não está, talvez, no auge físico mais. Já é um jogador com um certo histórico de algumas lesões aí, que pode ser um fator preocupante, né? Então, o ponto é o quanto vai se gastar de cap com esse tipo de movimentação, né? Só para vocês entenderem, fazendo um paralelo, né? Com o futebol, por exemplo. Na última janela de transferências, o Arsenal fez uma contratação com esse mesmo tipo de equilíbrio, que foi o Willian, oriundo do Chelsea, né? Então, assim, o Willian é um jogador já acima dos 30 anos, fora do seu auge técnico, do seu auge físico, né? E seria um jogador totalmente questionável pela torcida do Arsenal se o Arsenal gastasse muito dinheiro com o mesmo. Mas ele veio de graça. Então, o Willian vindo de graça, ele acabou sendo uma contratação a se comemorar, porque é uma qualidade de jogador boa quando você traz a custo baixo. Então, o grande desafio aí, se a gente for pensar em J.J. Watt vestindo aí o verde e ouro, né, vestindo as cores do Packers, é a gente entender que a gente não pode comprometer as nossas finanças por conta de uma contratação como essa. Se for para comprometer uma quantidade grande de cap para trazer esse tipo de contratação, eu, Ederson Belloni, me oponho, né? Minha opinião individual aí, eu particularmente me oponho a esse tipo de movimento. Agora, sendo algum tipo de movimentação daquelas onde o jogador também cede um pouco por um lado, né, o clube cede por outro, e chega a ser um consenso visando até mesmo vencer, porque eu acho que o J.J. Watt, ele tem o mesmo tipo de anseio que o Packers tem hoje, né? O Packers é um time com pressa para vencer, e o J.J. Watt é um cara que ele já perdeu os melhores anos da carreira dele sem conseguir vencer. Então, acho que se juntar essa fome com a vontade de comer, eu acho que a gente pode ter algum tipo de negócio favorável para ambas as partes, né? E se possível, sem comprometer o cap, porque a gente precisa realmente do cap para fazer alguns acertos aí no time, né? Haja visto que nós temos um projeto que está andando, né? Nós não estamos começando do zero. Então a gente precisa realmente focar, né, em outros setores também. Então, a minha visão é essa, né? Não sendo um tipo de negócio que comprometa o cap, eu sou totalmente a favor. Se for para ter um gasto excessivo, honestamente, eu acho que não compensa. A balança, ela fica muito desfavorável para o Packers. Mas é aquilo. Todo grande jogador é bem-vindo, né? Todo jogador com fome de vencer é bem-vindo a se unir nesse projeto ao redor aí do Packers, ao redor do Rodgers, do LaFleur. Então, vamos torcer para que o melhor aconteça para a nossa franquia. Beleza? É isso, galera.
Packers ultimamente está com um problema bem grave de cap, né? Até a reformulação de um contrato do David Bakhtiari, que tirou uns 8 milhões ali de salário e transformou em bônus de assinatura. Então a gente abriu 8 milhões de cap ali. Mesmo assim, ainda tem uma situação muito apertada e ainda tendo jogadores para arrumar. Tendo jogadores para a gente reassinar, né? Por exemplo, Corey Linsley, o Jamal Williams, Aaron Jones e etc, né? Tem ainda o Tyrande, o Tonyan, tem os wide receivers, o Lazard e companhia, que a gente precisa renovar. Tirando isso, a gente vai para a questão direta do J.J. Watt. Posição que mais sofreu no ano passado na, na, na parte decisiva do campeonato foi a nossa linha de interior. O Laurie realmente não é um jogador que consegue apresentar bons números em partidas grandes, assim. Ele é um jogador mais, podemos dizer assim, né? Ele é mais estável, só que ele não é um cara que vai fazer produções altas, né? Ele não vai produzir em jogo grande. Ele vai ser mediano, e é aí que ele vai ficar, né? E a gente tentou colocar outros jogadores ali, e apesar de nosso coordenador defensivo ter uma cabeça meio dura e não colocar, por exemplo, Damon Harrison quando ele chegou. Isso foi um problema. Mas, com o J.J. Watt, isso pode mudar um pouco, porque a gente ganha um pouco mais de força para nossa estrutura de 3-4, né? O J.J. Watt podendo jogar tanto por fora quanto por dentro da formação, jogando de DT ou de DE numa 3-4 padrão que o Packers pode vir a instaurar em Green Bay. Com o novo coordenador defensivo, dando mais armas a ele, eu acho que isso vai ser bem legal. O problema é, se o J.J. Watt aceita manobrar o salário dele para ser parte do time de Wisconsin, né? Para quem não sabe, ele é da faculdade de Wisconsin, então é como ele voltar para casa, ou se ele prefere ir para outro time que aparenta ser mais competitivo. Aparentemente, esse ano, o J.J. Watt procura meio que ir para um time que tenha a propensão de ser campeão ou ir o mais longe possível, né? Talvez a gente consiga ainda engatar uma terceira final ali seguida e ser esse time vencedor. A estrutura tá aí, né? Agora, do que vai acontecer o ano que vem, não sabemos, mas a estrutura está montada e a gente pode voltar a NFC Championship Game e ter um programa vencedor já esse ano. E eu acho que, assim, enquanto o Aaron Rodgers for o nosso quarterback, a gente precisa dar time de ponta para ele. E o J.J. Watt é um excelente jogador para essa questão. Tudo vem de encontro ao salário e o quanto a gente consegue manobrar o cap space, tá? Então, assim, para mim, a soma dele é algo que pode vir a ser muito importante para a gente. Mas não dá para entrar na ilusão de que ele vai vir aqui apenas por boa vontade e querer jogar no time de Wisconsin, tá bom? Essa é a minha opinião e valeu aí, galera do Lambeau Leapers.
Cara, basicamente, o cenário já foi exposto, acho que por todo mundo, né? No Twitter só se fala disso. Green Bay, na verdade, tem que ser bastante pé no chão. Por mais que seja complicado isso, porque a gente está fechando a janela do Aaron Rodgers e a gente precisa se reforçar, né? Ainda mais com uma atuação decepcionante na defesa ano passado, a gente se empolga para acabar já subindo o patamar de uma forma bem acentuada e conseguir trazer o título. Só que a realidade ela é um pouco diferente. O que a gente sempre falou no podcast, no final da temporada, foi aquela coisa que Green Bay tem de se virar nos 30 ali para pelo menos fazer a manutenção do elenco e não ter muito desfalque de peça, né, para o que apresentou nessa última temporada. E a situação começa a te dar uma luz ao passo que tu vê agora a reestruturação do Bakhtiari, e isso ninguém apontou, né? A gente não estava esperando por isso, sendo que era uma coisa que, para quem estudava cap, era uma coisa que podia ser completamente bem pensado para fazer. Tem outro ponto também, uma eventual renovação do Davante Adams com um salary cap menor. Tem até impactando o salary cap de forma menor, aliás, nessa próxima temporada. Eu me esqueci o perfil que fez isso no Twitter, um perfil gringo, é muito interessante para quem quiser ver. Se lembrar, até depois a gente pode falar no Twitter do Lambeau Leapers sobre isso. E a própria manutenção no contrato do Aaron Rodgers, né? Aliás, a mudança no contrato do Aaron Rodgers para clarificar e adiar jogar para frente, né? O cap hit. E daí, isso daí basicamente seriam alguns ajustes, né? Só que a gente teria que pensar também no Dean Lowry e no Preston Smith, que esses daí a gente poderia já cortar. Né? O Preston Smith, a gente fala bastante sobre a evolução do Rashan Gary, então faz sentido, né? Também sobre o Patton usar bastante o Zadarius Smith por dentro, então acaba que nessa última temporada muitas vezes a gente utilizou o Kenny Clark e o Zadarius Smith quando utilizou um pacote de 4 DLs, E o Dion Lowry acaba ficando... A gente sabe que o Dion Lowry é overpaid, né? A gente paga muito num jogador que não traz aquilo dali. E até para um pass rush, o que pode fazer melhor que ele o trabalho. E para um DT, pagar tudo isso no DT contra corrida, o Lancaster até joga melhor, entende? Até vale muito mais a pena. E existem algumas outros ajustes pequenos, menores. Por exemplo, o Chandon Sullivan, né? A gente não pode mais atender nele. Green Bay vai ter de oferecer uma proposta. Ele pode recusar, né, no caso. E se recusar, daí outros times podem acabar pegando o Chandon Sullivan. Eu acho importante o Green Bay correr atrás disso e renovar com ele. É, tem a situação do... Acho que agora do é do Robert Tonio, né? Só que daí, se eu não me engano, a gente consegue dar tender, eu não tenho certeza. E também eu acho que por enquanto de jogadores com um impacto menor são esses dois, né? Mas tem de ficar de olho, né? Até março, de 17 de março, o Green Bay precisa ir, tá? Cabo quase 30 milhões no cap, né? E fazer esses ajustes. Daí chegamos aí no J.J. Watt, né? Mais ou menos na última temporada, J.J. Watt pesou uns 15 milhões, né? Que o pessoal faz o cálculo e pensa, tu dispensando um Dion Lowry e um Preston Smith, tu acaba abrindo esse espaço. Mas não é tão simples assim o cálculo, né? Tudo vai depender também do próprio jogador. Eu não tenho dúvidas de que o Green Bay vá sim negociar, porque o upgrade seria muito bom. Que teria seria um sonho, assim, né, para uma temporada, para chegar de fato com chances de título e uma expectativa muito maior na defesa, né? E a gente sabe que essa explosão começa sempre no pass rush, né? Essas defesas, as defesas que chegaram mais longe, foram mais competentes, são defesas agressivas, e seria uma resposta muito boa de Green Bay para cara soft da defesa, né? Eu acho que ninguém iria se lembrar que o Joey Barry foi escolhido para ser coordenador defensivo, né? Então já iria ficar logo de cara pensando nessa contratação. Seria algo muito positivo. Tu imagina, o Green Bay iria poder alinhar os Adarius para fazer um pacote bastante agressivo por dentro também, mas poderia continuar no edge com ele, né? Sem perder a força do J.J. Watt por dentro, com o eventual Kenny Clark. Seria uma coisa absurda. Seria ficaria uma das melhores... não tenho nem dúvidas que ficaria uma das melhores DLs da liga, né? Não tem como discutir. Green Bay, quando está inspirado, já tem uma DL muito, muito boa, né? Mas com ele seria algo absurdo mesmo. Enfim, é mais ou menos isso. Acho que ficou bem longo o áudio, mas deve dar para aproveitar alguma coisa. Eu estou bastante ocupado assim, com estudo nesses últimos dias, então e vai ser assim, né? Eu dou enfoque para Green Bay quando realmente acaba começando a temporada, mas a gente tem bastante talento aí no nosso grupo e no nosso pessoal aí, Paulo que puxa essa carroça aí também, para tocar adiante, e a gente precisa equilibrar, né? Enfim, culpa é gol, e um abraço aí para todo mundo.
Fala galera, aqui é o Guto do Lambo Leapers, tudo certo com vocês? Eu sou o cara que sempre consegue colocar otimismo no negócio, né? A gente recentemente abriu espaço no cap em função da reestruturação do contrato do David Bakhtiari, né? Então a gente ainda tá com menos 11 milhões para arrumar isso aí. Então, arrumando o cap space, a gente consegue ter um espaço interessante na folha. DJ Watt vai vir? Não sei, né? Não sei. Eu diria que o Packers é um dos francos favoritos. Como eu disse, Wisconsin, cidade natal dele. A questão de ter ou não ter a possibilidade de jogar numa franquia que vai brigar pelo título. E é isso que ele tá procurando, né? Outros times que eu ficaria de olho é o Steelers, mas o Steelers tá com uma situação financeira muito pior que a nossa pra jogar com o irmão, né? Com o DJ. E acho que são esses os principais times, assim. Eu também não descartaria o Cleveland Browns, que esse tem dinheiro de sobra. Mas não acho que é tão forte assim pra brigar pelo Super Bowl quanto os outros dois times citados. E aguardar. O Packers vai fazer mais movimentos para liberar a cap e vai se reunir mais vezes com o DJ Watt. Então vamos ver. Às vezes o valor que a gente imagina não é o valor que ele quer, e até por ter identificação e tal, ele aceita abaixar o salário para um contrato de um ano, dois. Enfim, gente, é isso. E não deixe a gente de seguir a gente lá, @lambolipers_, Twitter e Instagram. Abraço, até a próxima.
E aí é isso, gente. Pra colocar minha opinião, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão, certo? Em relação a essa situação. Todo um nome, né, que a mídia coloca em Green Bay. Eu sei que nesse caso é um pouco diferente, né? Porque é um jogador aí, como vocês escutaram, que se identifica com a franquia, que é do estado, que foi torcedor enquanto criança, né? Que enquanto criança teve o sonho, né, de vestir a camisa de Green Bay. Mas é aquele caso, eu acho que a gente não precisa se matar para poder ter ele. Depende muito das condições. A gente ainda, esses cortes aí de cap já estava tudo previsto, né? Ainda vão acontecer outros movimentos em relação para melhorar o nosso cap. Então, não pensem que os próximos movimentos, inclusive, são para visando, né, essa possibilidade da contratação do DJ Watt. Eu não quero ser pessimista, eu só estou sendo realista, que provavelmente esses cortes já estavam no planejamento, né, desse ano, vide esse problema da liga em relação ao cap desse ano. Então é isso, a gente vai terminando esse programa, um programa rapidinho, né, bem, bem dinâmico. A gente espera estar trazendo aí mais notícias nessa off-season. Teremos a volta do projeto aí falando sobre jogadores que fizeram história, né, em Green Bay. Então fiquem ligados aí, como o Guto falou, fiquem ligados, acompanhem nossas redes sociais e Go Pack Go!